Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 29 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal eu vou falar de conexão 2G no escritório do Facebook, Sony comprando uma parte da Toshiba, PlayStation VR, Google Play Games, a Nintendo chegando no iOS e no Android, app legal rejeitado pela Apple e imigração de usuários de Android para o iOS. Vamos lá! O Facebook colocou em prática, nessa última terça-feira, uma iniciativa que eles batizaram de Terças 2G. A partir de agora, toda terça de manhã, os funcionários do Facebook lá na sede da empresa na Califórnia vão ser convidados a usarem durante uma hora uma conexão com a mesma velocidade da conexão 2G para fazer com que eles sintam ali na pele como é que é a experiência de muita gente nos países menos desenvolvidos, onde 2G é a regra. O que eles querem fazer é expor os funcionários a umas situações ruins e limitadas de uso para que eles possam ter umas ideias de como otimizar a conexão, fluxo de dados, usabilidade do app, etc., deixando cada vez mais útil o app para as pessoas que moram nesses países onde a conexão é mais capenga. Bem legal essa iniciativa do Facebook, né? Depois da sacanagem que eles fizeram no iOS, eles estão precisando mesmo limpar um pouco a barra deles. A Sony é a principal fornecedora de sensores de câmera de celular para a maioria das empresas do mundo. Os sensores deles são os mais avançados que tem por aí e são usados por vários fabricantes de telefone no mercado, inclusive a Apple. O sensor da câmera dos iPhones, por exemplo, é da Sony. E parece que eles estão prestes a aumentar ainda mais o domínio nesse mercado. Eles confirmaram ontem que já estão na fase final das negociações com a Toshiba para assumir a divisão de sensores da empresa, o que vai levar os funcionários, maquinário e a tecnologia proprietária da Toshiba para a Sony. Essa parte de sensores de câmera da Sony é tão importante que não faz muito tempo eles anunciaram que vão criar uma espécie de empresa afiliada da Sony só de sensores que vai ser chamada Sony Semiconductor Solutions. E tudo da Toshiba que a Sony vai comprar vai passar a pertencer a essa empresa. Nenhum valor dessa compra foi divulgado, mas eles falaram que a expectativa é que o negócio saia e seja concretizado até março do ano que vem. E falando na Sony, eles anunciaram durante o evento Paris Games Week, que está rolando, lógico, lá em Paris, alguns jogos novos da plataforma de realidade virtual deles, que eles já confirmaram que vai se chamar PlayStation VR. Eles mostraram os trailers de uns jogos, tem jogo de tiro, de corrida, tem um bem legal com os dinossauros, e a coisa toda parece ser muito bacana. Tem um teaser do PlayStation VR que mostra, é bem legal, mostra vários gameplays, tudo bem empolgante, mas é aquela coisa, né? Todo mundo já cansou de ver conceito, de ver trailer, de ver apresentação de óculos virtual, e até agora lançamento que é bom nada. Tomara que a Sony, a Microsoft, o Facebook que comprou óculos e todas as outras empresas que vem lançando teaser atrás de teaser consigam mesmo lançar logo esses produtos e principalmente consigam atender as expectativas que eles mesmos vêm criando e tá bem alta a expectativa para todo mundo. Para variar, o PlayStation VR ainda não tem uma data fixa de lançamento, mas a Sony prometeu ele para o primeiro semestre de 2016, tá chegando. Ainda sobre games, o Google anunciou que vai adicionar o recurso de gravação de jogos para o aplicativo Google Play Games. Os usuários vão poder gravar vídeos de até 720p e também vão poder gravar comentário em vídeo, editar a coisa toda e subir o vídeo para o YouTube. A diferença entre esse recurso e o recurso do YouTube Gaming é que essa gravação de vídeo do Google Play Games não inclui streaming. Você vai poder gravar o seu gameplay, vai poder inserir um vídeo com seus comentários, inclusive você pode gravar ali enquanto você estiver jogando em tempo real, usando a câmera da frente do aparelho, e aí você sobe a coisa toda para o YouTube. Bem legal. E parece que a Nintendo finalmente vai estrear no mundo mobile. Segundo uma matéria do Wall Street Journal que saiu ontem, a Nintendo deve revelar hoje o seu primeiro jogo para smartphones. Lá para abril desse ano já tinha aparecido informação de que a Nintendo tinha dado o braço a torcer e depois de muita pressão de basicamente todo mundo, eles iam começar a fazer jogos para iPhones e para Android e parece que chegou o dia da gente conhecer o primeiro fruto disso. Bem que esse primeiro jogo já podia ser compatível com a nova Apple TV, né? Já pensou que legal jogar um Mario Kart ou Smash Bros. Direto nativo ali na TV? Bom, hoje em algum momento do dia a Nintendo vai fazer um anúncio, e ou pelo menos foi isso que o Wall Street Journal disse, e amanhã eu conto aqui pra vocês. Agora vamos falar da Apple. Os desenvolvedores e a App Store têm uma relação bem curiosa ali de amor e ódio, né? Todo ano é a mesma história. A Apple anuncia alguma coisa muito legal, aí os desenvolvedores encontram uns jeitos mais legais ainda de explorar a novidade da Apple, e a Apple corta a brincadeira. Dessa vez foi o seguinte, o desenvolvedor Ryan McLeod inventou um app que usava o 3D Touch dos novos iPhones como balança para medir mais ou menos o peso de umas coisas, tipo uma fruta pequenininha ou um pouco de sal para uma receita, coisa desse tipo. O nome do app era Gravity e aí a Apple bloqueou, eles não falaram exatamente qual foi a razão deles terem bloqueado o app, só falaram que ele não era adequado para a loja. Aí o desenvolvedor fez um texto falando sobre esse bloqueio, dá até umas hipóteses, fala que talvez a Apple tenha entendido que isso pode estragar a tela, ou que a API do 3D Touch não estava sendo usada direito, ou então que isso poderia ser usado para pesar drogas, esse tipo de coisa, mas a verdade é que ninguém sabe por que a Apple bloqueou exatamente o aplicativo. O desenvolvedor falou que ele lamenta a decisão e que ele espera que a App Store passe a aceitar esse tipo de app em algum momento, mas que ele não vai ficar ali chorando pelo leite derramado e vai seguir trabalhando num jogo dele chamado Black Box, que ele deve lançar em breve. E por último, ontem, durante a divulgação dos resultados fiscais da Apple, o Tim Cook soltou uma informação bem interessante. Segundo ele, um dos recordes desse trimestre fiscal foi o de número de usuários de Android que migraram para o iPhone. Ele falou que nos últimos 3 meses, 30% das pessoas que compraram iPhones eram usuários de Android, o que representa quase 15 milhões dos 48 milhões de iPhones vendidos nesse período. É bem possível que esse recorde tenha acontecido por causa do aumento das vendas na China. As vendas de iPhone nesse trimestre fiscal em relação ao mesmo período do ano passado cresceram 99% na China, o que é um número gigantesco. Se alguém ainda tinha uma dúvida se a Apple estava acertando ou errando com isso de lançar telefone grande, telefone de ouro, coisa cor-de-rosa, tá aí, parece que tá dando certo, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio. E se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigados a todos pela audiência e eu volto amanhã. Falou!